22 de junho de 1941. A data marca a invasão das tropas nazistas na União Soviética, na chamada Operação Barbarossa. Ucrânia e Belarus serviram de porta de entrada para que os alemães começassem a blitzkrieg sobre o território soviético. A Blitzkrieg é uma tática de guerra relâmpago, com ataques rápidos, evitando qualquer tipo de reação das forças inimigas. Para ficar em uma analogia clara a esta série de podcasts, é um pouco como no futebol, quando um time pressiona um adversário em seu campo de defesa, sufocando o rival.
Na Ucrânia, a sociedade sofria com o impacto da guerra. Nem mesmo o Dinamo de Kiev, um dos times mais populares da região, uma das grandes forças do futebol soviético, passou ileso. O futebol, assim como diversas atividades do cotidiano, precisou ser interrompido, e o Dinamo fechou suas portas.
Com a Ucrânia já dominada, alguns jogadores do clube foram chamados para trabalhar em uma padaria de Kiev. O trabalho diário garantia a esses jogadores e os outros prisioneiros condições mínimas para a sobrevivência em meio à guerra. Para melhorar sua imagem com a população ucraniana, os nazistas permitiram a prática do futebol como forma de distrair as pessoas dos horrores cometidos principalmente contra judeus, ciganos e, é claro, comunistas em geral. Essas pessoas eram assassinadas nos campos de concentração que rapidamente se instalavam pelo país.
Foi aí que surgiu o FC Start. Uma equipe formada em sua maioria por aqueles jogadores do Dinamo, aqueles que o Bruno falou agora há pouco, que trabalhavam na padaria, reforçados por atletas do Lokomotiv de Kiev, também funcionários da fábrica de pães.
Rapidamente, o FC Start ganhou popularidade. Isso porque o time, base do Dinamo, venceu todas as equipes que cruzaram seu caminho em uma série de amistosos. Algumas delas formadas por ucranianos e outras por militares nazistas ou tropas aliadas dos alemães que chegavam na região.
A história desses caras foi inspiração para o filme Fuga para a Vitória, de 1981, no qual Pelé e Sylvester Stallone contracenaram com outros ex-jogadores, como o inglês Bob Moore e também com o ator Michael Caine. A versão dublada do filme chega a fazer inveja para o tela class de Hermes e Renato, de tão tosca e engraçada que é.
Que idiota, quem você pensa que é? Que droga, ué, o que eu fiz? Você sabe muito bem.
A fama levaria o FC Start a ter pela frente um temido adversário, o time da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, considerada a elite das forças armadas do regime de Hitler.
O triunfo sobre esses militares teria custado a vida de todos os jogadores do elenco. Mas os detalhes dessa partida, cercada por mitos e que ficou conhecida na história do futebol como Jogo da Morte, a gente conta daqui a pouco. Meu nome é Alberto Nogueira.
E eu sou o Bruno Rodrigues. A gente apresenta o podcast Bola de Chumbo. E nesse episódio, o quinto e último, ao menos da primeira temporada, dessa nossa série sobre futebol, política e guerras, vamos contar a história do FC Start, um time amador formado por ex-jogadores do Dinamo de Kiev, que virou símbolo de resistência do povo ucraniano ao encarar, com a bola nos pés, o exército invasor. Fique com a gente.
Ódio.
Bei Diktaten wirken wir nicht mit. Ein Sowjetzeichen soll er vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen.
Antes de contarmos a história do FC Start da Ucrânia, a gente precisa falar um pouco sobre a importância do futebol e do esporte de maneira geral para a máquina de propaganda nazista. Se liga.
Na Alemanha utilizou o futebol como propaganda.
A Alemanha utilizou o futebol como propaganda, em especial com a imagem do Schalke 04. Era um time da zona mineira do Vale do Uro, que mostrava o típico ariano alemão, loiro, trabalhador e que fazia parte da reconstrução da Alemanha. Ainda por cima, era o primeiro território recuperado por Hitler. E a partir daí, o Schalke 04, em meio a uma liga amadora, começou a ser favorecido de maneira que nos 12 anos do nazismo, conquistou 6 títulos, jogou 18 finais e teve poucas derrotas. E o nazismo deu apoio, além de dinheiro, com publicidade e propaganda, para que as pessoas fossem ao estádio cada vez que o Schalke jogasse em suas cidades, e sobretudo nas finais em Berlim.
Jogava em sua cidade e sobretudo nas finais em Berlim.
Esse que falou com a gente é o argentino Leonardo Albahari, coordenador da exposição No Fue Un Juego, ou Não Foi Um Jogo, do Museu do Holocausto, em Buenos Aires. A exposição, que foi de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019, contou histórias de como o nazismo se apropriou do futebol.
Em 1935, antes da Segunda Guerra, a Inglaterra recebeu a seleção alemã para um amistoso em Londres. O estádio escolhido pela Federação Inglesa, White Hart Lane, do Tottenham, acabou se tornando motivo de algumas intensas manifestações.
Sprechen Sie Deutsch? You can always tell a good Nazi by his cap.
No fim do século XIX, imigrantes judeus deixaram o leste europeu rumo a Londres. Primeiro, se estabeleceram no leste da cidade e depois foram ao norte, para o bairro de Tottenham Hale.
Fazer parte do clube local foi uma forma que esses imigrantes encontraram de se inserir na sociedade londrina. Por isso que receber a seleção da Alemanha nazista, já com Hitler no poder e sob o marcado discurso de ódio contra os judeus, causou indignação na população local. Um texto no jornal Tottenham Weekly Herald dizia:
os judeus reclamam do tratamento dado pelos nazistas aos seus compatriotas na Alemanha e exigem o cancelamento do jogo.
Segundo a Federação Inglesa, a escolha do estádio aconteceu por sorteio, uma forma de levar a seleção para diferentes localidades. Antes da bola rolar, os jogadores da equipe alemã, perfilados no gramado, fizeram a saudação nazista, acompanhados não só pelos 10 mil torcedores alemães presentes nas arquibancadas, mas também por alguns ingleses.
First comes the important ceremony of saying Heil.
A princípio, estavam proibidas manifestações que pudessem inflamar os ânimos, mas uma bandeira com a suástica foi erguida em um mastro localizado numa das arquibancadas. Um torcedor inglês, fabricante de ferramentas, conseguiu driblar a atenção dos cerca de 800 policiais presentes no estádio para subir no telhado da arquibancada e rasgar a bandeira. Poucos minutos depois, outra bandeira foi hasteada a meio mastro.
No campo, a Inglaterra venceu por 3-0, com 2 gols de George Camsell, atleta do Middlesbrough, e 1 de Cliff Bestin, jogador do Arsenal. Após a partida, a Federação Inglesa recebeu os oficiais alemães para um jantar de confraternização no Victoria Hotel. Foi feito um brinde ao rei George V, em seguida, outro brinde, desta vez para Adolf Hitler.
Outros esportes também serviram de propaganda para os nazistas. E foi um ano depois desta partida, na Olimpíada de 1936, em Berlim, que a apropriação do esporte pelo governo ficou ainda mais evidente. Para a cúpula alemã, os Jogos Olímpicos dentro de casa eram a oportunidade perfeita de transmitir para o mundo a supremacia da raça ariana, tão pregada por eles. Mas o fato, ou os fatos que acabaram marcando o evento em Berlim, foram as 4 medalhas de ouro do negro-americano Jesse Owens no atletismo, para desespero de Hitler.
O atletismo, inclusive, era parte fundamental da ideia de mostrar ao mundo a superioridade do físico do alemão sobre os outros povos. Até por isso, o futebol não era o passatempo favorito de Hitler, que precisou ser convencido sobre a importância do jogo das massas. É o que nos conta Leonardo Albahari.
El dato particular es que en realidad Hitler no le interesaba el fútbol.
Uma curiosidade é que o Hitler não se interessava por futebol. Quem convence ele de que futebol é uma forma de chegar até as massas é Goebbels, o ministro da propaganda. Para o Hitler e para grande parte da cúpula nazista, o que mais interessava era o esporte individual, a luta greco-romana, o atletismo, que podia mostrar a força do que eles chamavam de raça ariana. E é por causa do Goebbels que o futebol começa a ser importante. E é dessa forma que a ditadura nazista utiliza. Já na Segunda Guerra e com a construção dos campos de concentração, o futebol era jogado nesses territórios.
Territórios se jogava ao futebol.
foi exatamente o que aconteceu na Ucrânia invadida pelo exército nazista em 1941. E assim a gente volta para a história do time dos Padeiros, formado principalmente por jogadores do Dinamo de Kiev, do qual a gente falou no começo desse episódio. É nesse contexto que o FC Start ganha a chance de se tornar um símbolo de resistência para uma parte do povo. Uma parte porque havia uma parcela da população que simpatizava com o nazismo. Não necessariamente por serem nazistas, mas por não se sentirem comunistas ou soviéticos. É bom lembrar, antes de ser invadida pela Alemanha, a Ucrânia era parte da União Soviética, e muitos ucranianos consideravam isso uma outra invasão. Assim, para alguns, os alemães eram uma espécie de libertadores.
Antes da invasão, a padaria número 3, a mesma que citamos lá no início desse episódio, era administrada por um engenheiro ucraniano. Com a ocupação do território pelos nazistas, o comando mudou de mãos e Josef Ivanovich Kordik, que tinha sangue germânico herdado de seus antepassados e falava alemão fluentemente, passou a ser o chefe da padaria.
Kordik era tcheco da Morávia, uma região que hoje pertence à República Tcheca, mas na época fazia parte do Império Austro-Húngaro. Ainda jovem, lutou na Primeira Guerra Mundial pelos austríacos e foi ferido. Acabou em Kiev, de onde nunca mais saiu. Ele nunca se sentiu parte da sociedade ucraniana e isso criou um certo ressentimento nele. A única coisa da Ucrânia que lhe causava admiração era o Dinamo de Kiev, de quem se tornou torcedor fanático.
Com a Ucrânia já invadida e o futebol fora de circulação, Kordik estava sentado em um café de Kiev quando viu na rua uma figura que se parecia com Nikolai Trusevich, ex-goleiro do Dinamo. Trusevich estava longe de mostrar a boa forma física que o caracterizou ao longo da carreira. Tinha barba por fazer, estava magro e mancava. Quando se aproximou, Kordik percebeu que aquele homem desfigurado era realmente Trusevich, o goleiro que ele tanto admirava.
Trusevich tinha se alistado no exército ucraniano em 23 de junho de 1941, um dia após a invasão nazista na região. Durante o conflito, foi capturado e passou por dois campos de concentração. Mais tarde, assim como outros prisioneiros, foi libertado para viver sob sua própria sorte pelas ruas de Kiev.
Quando Kordik o encontrou, soube que outros ex-jogadores do Dinamo estavam na mesma situação.
Resgatar esportistas era algo que Kordik já vinha fazendo. Em sua padaria trabalhavam ciclistas, ginastas, boxeadores, entre outras figuras do esporte local.
No livro Futebol e Guerra, que conta a história do FC Start, o autor escocês Andy Dougan traça um paralelo entre Josef Kordik e Oskar Schindler, o empresário alemão que salvou mais de 1000 judeus da morte durante o Holocausto. A história de Oscar virou até filme, A Lista de Schindler, estrelado por Liam Neeson e dirigido por Steven Spielberg.
Em um trecho do livro, Dougan escreve que
seria fácil imaginar Josef Kordik como uma figura parecida com Oscar Schindler, empenhado em esconder esses esportistas, homens e mulheres, do escrutínio dos alemães.
Na verdade, suas razões parecem ter sido muito menos altruístas. Kordik era um aficionado do esporte e, para a maioria dos entusiastas, a ideia de conviver com seus heróis o mobilizou mais do que qualquer coisa.
O fato é que, independentemente de sua motivação, Kordik acabou protegendo, de certa forma, esses esportistas. O funcionamento da padaria agradava aos alemães e Kordik estava feliz com isso, pois ele finalmente teve sua chance de se estabelecer em Kiev. Mas ele achava que, para seguir com a boa produtividade de sua fábrica, não bastava colocar seus homens para trabalhar várias horas por dia. Era preciso dar a eles uma distração, um lazer, e foi aí que o futebol veio em mente.
Kordik lembrou dos outros ex-jogadores do Dinamo que estariam vivendo pelas ruas de Kiev, e convenceu o ex-goleiro Trusevich a buscar cada um deles para montar um time de futebol. Foi aí que Trusevich saiu à caça dos ex-colegas de time. O primeiro que ele encontrou foi Makar Goncharenko, artilheiro da Liga Soviética em 1938. Goncharenko guardou seu uniforme e suas chuteiras porque acreditava que, mesmo sob a invasão nazista, alguém ia querer jogar futebol, e ele estaria pronto para isso.
Muitos ex-atletas do Dinamo haviam desaparecido. Por isso, Trusevich conseguiu achar apenas Goncharenko e outros 6 companheiros pelas ruas da capital ucraniana. Para formar o time, ele ainda iria precisar de mais jogadores. E é aí que entram outros 3 colegas que atuavam pelo rival do Dinamo, o Lokomotiv de Kiev.
Apresentados a Kordik, todos começaram a trabalhar na padaria e a treinar para se preparar para uma liga amadora, que teve a permissão dos nazistas para ser realizada graças à influência de fascistas ucranianos. Com a bola rolando, não demorou muito para que o time de padeiros começasse a chamar a atenção. Mesmo debilitados por causa do domínio alemão na Ucrânia, sem o físico da época em que defendiam seus clubes, os jogadores da FC Start deram um show de bola contra os outros trabalhadores e times formados por militares nazistas. Ganharam os 7 primeiros jogos que disputaram, todos por goleada.
Segundo o livro de Dogan, que falamos anteriormente, a palavra Start tem o mesmo significado no inglês e no russo, que é início, começo. O nome foi escolhido pelos próprios jogadores, assim como o uniforme, na cor vermelha.
Abre aspas.
Não temos armas, disse Trusevic, mas podemos batalhar pela nossa própria vitória no gramado. Desta vez, os membros do Dynamo e do Lokomotiv vão jogar com a mesma cor, a cor da nossa bandeira. Os racistas vão ver que esta cor não pode ser derrotada.
O goleiro deixa subentendido em sua fala que a camisa vermelha da FC Start representava a bandeira da União Soviética, bloco o qual o território da Ucrânia fazia parte.
Tradicionalmente, o Dynamo de Kiev sempre jogou com as cores azul e branco. Já o Lokomotiv sempre usou branco e vermelho, mas diferentemente do FC Start, o branco era sua cor predominante.
Militares de alta patente torciam o nariz para as derrotas de seus soldados, e o povo ucraniano vibrava ao ver seus algozes apanharem na bola. Era o troco pela invasão e toda a humilhação, uma faísca que começava a incendiar o povo de Kiev.
Ao perceber os efeitos negativos das derrotas do exército dentro do campo para um bando de padeiros desnutridos, não sabendo que enfrentavam ex-jogadores, os nazistas convocaram o Flakelf, um time formado por militares da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã.
Mas nem mesmo eles foram capazes de vencer. No primeiro jogo, em 6 de agosto de 1942, vitória do Start por 5-1. Três dias depois, as equipes voltaram a se enfrentar em uma revanche pedida pelos nazistas. No vestiário do Estádio Zenit, antes do começo da partida, os jogadores do Start receberam a visita de oficiais da SS, a tropa de elite nazista, que tinha como um de seus principais objetivos proteger Hitler. Eles pediram para que os jogadores fizessem a saudação nazista antes de a bola rolar.
Só que em campo, os jogadores do FC Start se negaram a fazer o cumprimento. Para agravar ainda mais a situação, foram para o intervalo vencendo os alemães por 3-1. Mais uma vez, então, os jogadores ucranianos receberam a visita dos alemães no vestiário. O recado foi mais claro e direto. O Start não poderia vencer aquele jogo, sob hipótese alguma.
Só que a pressão psicológica foi ignorada pelos ucranianos. No segundo tempo, cada equipe marcou 2 gols, e o FC Start venceu a Luftwaffe por 5-3.
Foi a última vez que aqueles jogadores experimentaram o gosto de viver. Ainda no vestiário, foram todos fuzilados.
Mas calma que esse é o final da versão mais romântica da história, e que acabou transformada em verdade para muita gente ao longo do tempo.
Relatos como o do livro Futebol e Guerra, de Andy Dogan, além de uma longa entrevista dada pelo ex-atacante Makar Goncharenko nos anos 90, dão conta de que aquela vitória sobre os nazistas não causou o fuzilamento dos jogadores.
Nós entrevistamos Dogan. Na época em que estávamos produzindo esse episódio, ele estava muito ocupado com provas do Conservatório Real da Escócia, onde ele dá aulas. Por isso, nosso papo rolou todo por e-mail. Vamos aos principais pontos da conversa.
Trusevic, Klimenko e Kuzmenko foram executados pelos nazistas no campo de concentração de Siretz, aproximadamente 6 meses depois do jogo. Nikolai Korotkin, que foi exposto como um agente do NKVD, o Ministério do Interior Soviético, foi torturado e morreu no interrogatório semanas depois do jogo.
O escritor também falou sobre o que o levou a escrever o livro e as dificuldades para encontrar a verdadeira história, em meio ao mito que se criou com o passar dos anos.
Eu apenas pensei que era uma grande história, tanto em termos de narrativa esportiva quanto humana. Chegar à verdade da história foi difícil. Por muitos anos após o fim da guerra, a história foi abafada porque, para algumas pessoas, os jogadores de futebol eram vistos como potenciais colaboradores do nazismo. Foi só depois que Leonid Brezhnev chegou ao poder na Rússia, em meados dos anos 60, que o clima relaxou. Brezhnev era ucraniano, então talvez entendesse melhor o contexto da história do que as outras pessoas.
O autor de Futebol e Guerra também citou a entrevista do ex-atacante do Dinamo e do FC Start, Makar Goncharenko, dada a uma rádio de Kiev em 1992. Ele, que estaria morto se a história do fuzilamento no vestiário fosse real, reafirma a versão de que as mortes não aconteceram por conta do futebol. Ouve só o que ele disse em 1992. Abre aspas.
Eles morreram, como tantos outros soviéticos, porque dois sistemas totalitários estavam se enfrentando e eles estavam fadados a serem vítimas daquele massacre em grande escala. Qualquer um podia ser executado. Guerrilheiros, comissários, judeus, ciganos, sabotadores, ladrões.
Fecha aspas. No entanto, Goncharenko também fez questão de afirmar uma coisa. O FC Start realmente foi um fenômeno.
Foram 9 vitórias em 9 jogos. O time marcou 46 gols e concedeu apenas 11. E isso não é uma lenda. Aconteceu mesmo.
Na linha romântica da história, o feito do FC Start ganhou espaço na literatura e no cinema. O uruguaio Eduardo Galeano escreveu sobre o jogo em um de seus textos do livro Dias e Noites de Amor e de Guerra.
Foram fuzilados com as camisetas, no alto de um barranco.
Assim o autor termina a história.
A reprodução mais inusitada dessa história, definitivamente, foi no filme Fuga para a Vitória, de 1981, no qual Pelé e Sylvester Stallone contracenam com outros ex-jogadores, como o inglês Bob Moore e o ator Michael Caine. Para os mais novos, Caine ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante em 2 oportunidades e interpretou Alfred, o mordomo de Bruce Wayne na trilogia de Batman, O Cavaleiro das Trevas.
Don't try and be a hero and get a go yourself. That center I want up there and I want you to pass. Pass, always pass. Let the ball do the running for you. Don't try and run with it. You're in no condition to run for 90 minutes, I tell you.
Em Fuga para a Vitória, Pelé marca um gol de bicicleta no jogo contra os nazistas e Stallone pega um pênalti. O Rambo pegando pênalti de nazista é coisa que só poderia acontecer na ficção.
Vamos, Rafa. Vamos.
Em 2012, com a chegada da Eurocopa, realizada em conjunto pela Polônia e pela Ucrânia, o Jogo da Morte ganhou uma nova versão para os cinemas. A produção russo-ucraniana chamada Match foca no goleiro Trusevich, morto no campo de concentração de Siretz.
Toda a romantização em cima do FC Start pode fazer com quem não viveu aquele período achar que o time não produziu nenhum feito importante, de fato. Resistir às ameaças nazistas pode ser considerado o grande legado do time.
Para o escritor Andy Dogan, os nazistas estavam muito interessados em usar o esporte nos territórios ocupados, para provar à população local que pouco havia mudado. Só que os jogadores do Start atrapalharam esse plano.
O esporte era uma maneira de mostrar que a vida continuaria com os nazistas da mesma forma como era antes. Era uma ferramenta de propaganda muito poderosa. É difícil dizer quanto e qual o papel dos jogadores do Start na motivação dos ucranianos a resistir, mas não há dúvida de que, quando passaram a vencer os adversários, eles se tornaram foco da oposição popular. Foi por isso que, no final, os nazistas sentiram que tinham que demonstrar sua superioridade e vencer, de qualquer forma, aquele jogo.
A importância do FC Start para a população local está em monumentos construídos em Kiev, em homenagem aos jogadores. Um deles, em frente ao estádio do Dinamo, traz a imagem de 4 atletas em uma pedra e a seguinte frase: aos jogadores que morreram com a cabeça levantada ante o invasor nazista.
A outra homenagem, também marcante, está no campo onde o jogo da morte foi disputado, em 1942. No antigo estádio Zenit, rebatizado de Start, a estátua de um forte homem nu com uma bola nos pés passando por cima de uma águia, símbolo dos nazistas, é a prova de que aqueles 11 jogadores da FC Start fizeram história. Música. Esse foi o quinto e último episódio do Bola de Chumbo, série em podcast que fala sobre futebol, política e guerras. Eu sou o Alberto Nogueira.
Eu sou o Bruno Rodrigues. A edição de som e dublagem é do Tomé Graneman.
Além da resistência do FC Start contra os nazistas, a gente contou ao longo dessa série histórias como a do chute que começou uma guerra, na antiga Iugoslávia.
Falamos também sobre o jogo fantasma, quando a ditadura do chileno Augusto Pinochet usou o principal estádio do país como prisão e centro de tortura e causou problemas na definição de uma vaga para a Copa do Mundo de 74.
A ditadura argentina também foi tema de um de nossos episódios. O Jogo Vermelho, entre Independiente e Talleres, traz a história do maior ideólogo do terrorismo de Estado na Argentina, condenado a 13 penas de prisão perpétua e que sonhava com o título nacional de seu time para se promover politicamente.
E, por fim, a gente contou a história da disputa por uma vaga na Copa do Mundo de 1970, que foi o estopim para uma guerra entre El Salvador e Honduras, e que deixou milhares de mortos.
Se você perdeu algum dos 5 episódios da série Bola de Chumbo, nós deixamos o link na descrição para que você possa ouvi-los. A gente fica por aqui. Um abraço.
Um abraço.